fuga. Foi desta forma que eles se despediram. Assim que a princesa largou o lençol e saltou para os braços do Gonçalo, este pegou na sua mão e desataram ambos a correr. Lançaram-se como loucos, galgando arbustos e deixando um rastro de poeira. O menino corria tão depressa ao desbravar o caminho à princesa, que a arrastava qual pena leve e solta, guiando-se no vento. Nem a deixava pousar os pés no chão. E ao longe ouviram-se os gritos do rei, que acordara da pior maneira possível. Assim que soube da fuga, subiu à torre de menagem e gritou, amaldiçoando Gonçalo.
Anda cá, rapaz, seu tapanho! Maldito rapaz! Venham cá!
Estava tão furioso com ele que, com medo de os perder de vista, pegou imediatamente em dois sacos, ergueu-os no ar e preparou-se para arremessá-los. Foi como se pegasse na raiva que continha e a transformasse em força, atirando os sacos na direção dos meninos. Num único gesto de brutalidade pura, fê-los voaçar como cometas que, em pleno voo, se abriram espalhando notas por toda a parte. E então, o céu cobriu-se de verde, com pequenos papelinhos que se foram multiplicando até enxadrezarem um horizonte. Aquele era o exército do rei, notas e mais notas, que lhe faziam todo o trabalho sujo, sem que este sujasse as mãos. E agora, que o rei as havia libertado, era vê-las a voar rápidas e encadeadas, como que numa chuva cerrada, prestes a atacar o Gonçalo e a princesa. Era realmente assustador a forma como deslizavam por entre as nuvens, quais serpentes voadoras a empunhar lanças de cobre pontiagudas. O Gonçalo e a princesa estavam apavorados.
Foge! Foge!
Por mais que corressem, ensentando a fuga, as notas voadoras não lhes davam a mínima margem de manobra. Pelo contrário, aproximavam-se furtivas, a voarem um pouco por toda a parte, cada vez mais perto, como se fossem mísseis direcionados. Ligeiras e ágeis, estavam tão habituadas a caçar que sabiam exatamente o que fazer. A única escapatória que lhes ocorreu, embora não agradasse ao Gonçalo, foi enfiarem-se numa gruta úmida e escura, para o seu interior os camuflar na escuridão. Obviamente que não era o esconderijo perfeito, pois havia morcegos a dormir nas estalactites e centopeias a correr pelas paredes. As opções não eram muitas. Se ficassem quietinhos e não fizessem barulho, talvez passassem despercebidos às notas. Houve, porém, um pormenor que lhes escapou. Nenhum deles sabia que aquela caverna era, afinal, a moradia de uma criatura que há séculos ali vivia na penumbra. Chamava-se Eco, e era um ser invisível que se refugiara na caverna, onde alteava e baixava a voz, sem jamais se silenciar. Era tão poderoso que, ao mais ínfimo som, o ar da gruta ressoava perpétuo e sem fim. Mesmo quando Gonçalo e a princesa pararam atrás de um rochedo, os passos destes teimaram em continuar no som do seu caminhar, avançando sozinhos. Soavam como pegadas vibrantes que nasciam do solo e escalavam as paredes, fazendo o teto ruir. Era ensurdecedor. Por mais que Gonçalo e a princesa se escondessem, sustendo a respiração, era impossível passarem despercebidos. O barulho que se fazia ouvir a quilómetros de distância denunciava-os por completo, atraindo a mais distraída das notas. O mais provável era em serem capturados e o Gonçalo regressar às masmorras. Todavia, para espanto de ambos, quando as notas se aproximaram céleres e se preparavam para invadir a gruta, houve algo que, inesperadamente, as deteve. Nota atrás de nota, todas pararam bruscamente. Espreitavam lá fora, como se existisse uma porta transparente. Havia qualquer coisa que as impedia de entrar. Mas o quê? Talvez receassem o escuro, como toda a gente receia. Ou então, esperavam mais ordens do rei. Os meninos não faziam ideia do que se passava. O que eles sabiam é que, quanto mais notas chegavam, mais notas ali estancavam ali, especadas à entrada da gruta, chocando umas contra as outras. A certa altura, a confusão era tamanha que algumas até iam de encontro às paredes, batendo cegas com os elmos e as lanças de cobre no granito. Devia ser o medo que as punha zonzas, ora avançando, ora recuando, sem que saíssem do sítio.
Que sorte! Acho que não gostam do escuro!
Suspirou aliviado Gonçalo. Aparentemente, na escuridão, ambos estariam a salvo. Era como se a caverna fosse um castelo, com muralhas opacas e espessas arrancadas à noite. E as notas, essas, que não tinham forma de atravessá-las, resignavam-se a deambular à entrada, impotentes, como que a desafiá-los.
Que estranho! Julgava as mais corajosas.
Confessou admirada a princesa.
Seja como for, temos que sair daqui. Elas já nos viram. Anda!
Incitou o menino e puxou a princesa.
Anda, para onde? Cá para mim, vamos perder.
Resmungou a princesa, que, ao sentir-se arrastada, pôs a mão na cabeça para não perder a tiara.
Tem que haver outra saída. Não sentes a corrente de ar?
Perguntou o Gonçalo, que beijou o indicador, apontando para o ar. Não restavam dúvidas. Por mais incerto e perigoso que fosse, a única hipótese de escaparem ao rei era mergulhar nas profundezas da gruta e explorar a imensidão de galerias e túneis que se interligavam, formando um estranho labirinto. Tinham que partir o quanto antes, quais ávidos mineiros em busca de ouro, e deixar para trás o reino do silêncio. Inevitavelmente, era uma questão de tempo até as notas ganharem coragem e entrarem pela caverna adentro e enfrentarem de vez a escuridão. E quando isso acontecesse, era bom que estivessem longe dali. As notas guerreiras, depois de soltas para caçar, são capazes de percorrer quilómetros a farejar o odor humano, sem descansar o minuto que seja. Jamais dão tréguas às suas presas.
Tens razão. Olha para os meus cabelos.
Reparou a princesa.
Já sei, já sei. São bonitos, mas agora não temos tempo.
Escusou-se o menino, julgando-a vaidosa.
Não é isso, Tulinho. Não vês como eles se mexem?
Perguntou a princesa, que segurou uma das franjas para a impedir de dançar. Por segundos, ambos sustiveram respiração e arregalaram os olhos, olhando em todas as direções. E mesmo assim, concentrando-se na brisa, não descortinavam de onde ela vinha. Tratava-se de um arejo tão frágil e delicado que, ao invés de correr, parecia flutuar, fato, até se dissipar no ar. Bastava um suspiro para fazê-lo parar.
Acho que vem daquele túnel, ali à esquerda.
Apontou decidido Gonçalo.
Não sei, quase que apostava que vem da direita.
Contrariou a princesa. Na realidade, para a infortuna de ambos, nenhum dos dois estava errado. A brisa vinha de ambos os lados, de vários túneis e fossos. Cruzava-se e separava-se à medida que avançava. Entrava alguns na gruta, confiante e imparável, à procura de uma saída. Vagueava pela caverna e dispersava-se nos caminhos que ia encontrando, até acabar por se perder. E depois, fraca e hesitante, misturava-se, perdida num ar que já lá estava. Dava por si enfiada num novelo de escarpas e rochedos que a impediam de regressar. Nem o próprio rasto encontrava, circulando eternamente, sem que pudesse voltar atrás. Era assim que os meninos se sentiam, receosos e desorientados, sem chegar a um consenso. Tinham experimentado tantos túneis e galerias, virado instintamente para a esquerda e para a direita, que já não sabiam onde estavam. Sentiam-se um eco dos próprios passos.
Que engraçado! Tenho a impressão que já passámos por aqui.
Constatou o menino, que se agachou cauteloso, passando por baixo de um morcego. A caverna estava infestada daquelas criaturas. Por onde quer que passassem, bastava olhar para cima e lá estavam eles. Dormiam à tarde todas juntinhas, cobrindo o corpo com as asas que, macias aveludadas, forravam o teto de verde musgo. Era preferível não as incomodar. Se há coisa que enfurece os morcegos, exatamente como o rei tirano, é que interrompe a sua cesta.
Fala baixinho!
Sussurrou a princesa, que puxou o Gonçalo para o afastar dos morcegos.
Já reparaste que andamos em círculos?
Constatou o menino.
Já, temos de arranjar algo para assinalar o caminho.
Isso!
Sossegou o Gonçalo. No meio de tantos minerais, com feitios, tamanhos e composições diferentes, tinha que haver um que servisse. Era uma questão de estarem atentos, vasculhando as pedras no chão, até acharem o que precisavam. E foi isso que aconteceu. De tantos cantos remexeram, o Gonçalo e a princesa acabaram por encontrar uma pedra branca e macia que, ao mínimo toque, parecia desfazer-se em pó. Era tal e qual o giz branco que os professores usam nas aulas.
Olha para isto! Já temos com o que escrever!
Exultou o Gonçalo, ao mesmo tempo que arrancava um pedaço enorme.
Boa! Marca já esta gruta. Assim, à medida que avançarmos, ficaremos a saber por onde já passamos.
Explicou a menina, que apontou para a parede. De facto, aquele lápis improvisado dava imenso jeito. Com ele, os meninos podiam viajar de gruta em gruta, sem discutir o caminho, desde que fossem desenhando um X. Era essa a marca que deixavam. E depois, quando voltavam a partir, restava aquele sinal de luz que fazia parte de um mapa, a iluminar-lhes o rasto. Era como se chegassem e acendessem um orixote e o pendurassem na parede. A brancura, virgem do giz, contrastava de tal forma nas paredes, feitas de ardósia negra, que a escuridão simplesmente recuava.
Estou a ficar cansada,
desabafou a princesa ao sentar-se numa fraga.
E eu com fome,
retorquiu de imediato Gonçalo. O seu estômago estava tão vazio que cada vez que roncava, parecia o som do animal. E o menino, distraído como sempre, pulava assustado ao ouvir o eco, pensando tratar-se de um urso feroz.
Mas vamos sair daqui,
soluçou a tristeza.
Calma, não fiques assim. Tudo se há de resolver,
encorajou o Gonçalo, que não parava no sítio enquanto roía as unhas compulsivamente.
Para com isso, ainda me pôs mais nervosa,
censurou a princesa.
Não vejo que me acalma. Sem unhas, o medo não tem como se esconder na ponta dos meus dedos,
sorriu o menino com um ar traquina. A verdade é que, naquela caverna úmida e escura, não havia muito para fazer. E quando assim é, as pessoas acabam por se amassar, implicando por tudo e por nada.
Olha, e se jogássemos a qualquer coisa?
Perguntou então a menina.
Boa! Pode ser às escondidas!
Exclamou entusiasmado Gonçalo.
Achas? Se jogássemos às escondidas aqui neste sítio, nunca mais nos encontrávamos,
reprovou a princesa, abanando a cabeça. De facto, não era boa ideia separarem-se um do outro. Ninguém sabia que raio de criaturas havia por aquelas bandas. Era demasiado arriscado. Foi que concluíram quando, de repente, sem que ninguém contasse, a caverna estremeceu por completo, como se fosse de gelatina. Ouviu-se um enorme estrondo que dinamitou o ar, fazendo aluir o teto. Parecia prestes a desabar. Houve várias estalactites que se desprenderam do teto e caíram como pingentes, quase atingindo a princesa. Se não fosse o Gonçalo empurrá-la para um dos cantos, tinha-se dado um acidente. Subitamente, a caverna tornara-se um sítio perigoso. Havia lascas e farpas que, arrancadas às paredes, esvoaçavam por toda a parte e ricocheteavam nas paredes. Foi uma sorte nenhuma delas atingir os meninos que estavam encolhidos, a abrigarem-se como podiam. Aquele estouro fora tão violento que, à medida que o som avançava, invadindo os túneis, as paredes, simplesmente restavam como esferovite. Estava cada vez mais perto e fazia lembrar a turbina de um avião que avançava descontrolado em direção aos meninos. Vinha veloz, esventrando a caverna, que tremia e tremia como um monstro ferido. Era um barulho ensurdecedor. gritou o Gonçalo, que protegeu a princesa ao vislumbrar ao fundo do túnel. Não faziam ideia do que vinha aí, mas fosse o que fosse, parecia ser algo avassalador, que irrompia imparável e semeava destruição. Oxalá os poupasse quando chegasse até eles.
O que será?
Perguntou a princesa, que, embora apavorada, não aguentou a curiosidade e espreitou sobre o ombro do Gonçalo para antecipar o embate. Estavam preparados para o pior. Foi então que, estranhamente, assomou uma pequena vespa. Surgiu minúscula, a voar descansada da vida, sem fazer ideia do pânico que causara. Não se tratava de nenhum monstro, nem de um terremoto, como os meninos legavam, mas apenas de um inseto que, inofensivamente, decidira explorar o interior da caverna.
É a vespa do castelo!
Gritou a princesa ao reconhecê-la.
Ui, que susto! Pensava que estava sozinha!
Estremeceu a vespa recuando.
E nós, que eras um monstro?
Suspirou aliviada a menina.
Um monstro? Estás a brincar? Já viste o meu tamanho?
Gargalhou a vespa.
Pois, mas fizeste tanto barulho que quase destruías a caverna.
Reclamou o Gonçalo, que se ergueu e sacudiu o pó das jardineiras.
Não sou eu. A culpa é do eco, que amplifica o meu zumbido.
Desculpou-se o inseto, que pousou numa pedra para contabilizar os estragos.
Também estás perdida?
Perguntaram em uníssono os meninos.
Perdida? Eu? Não. Vim só dar um passeio.
A sério? Tu conheces a saída? Consegues tirar-nos daqui?
Rejubilou a princesa, que deu pulos de alegria ao julgar salva. No entanto, por alguma razão desconhecida, o inseto hesitou e não respondeu de imediato. Demorou algum tempo a debruçar sobre o assunto, sem parar de meditar em círculos.
Está bem, eu ajudo-te. Afinal de contas, salvaste-me do rei.
Acedeu finalmente a vespa.
Epa, isso é fantástico!
Comemoraram os meninos.
E já? Agora será que nos ajudas noutra coisa?
Outra coisa? Que coisa? Vejam lá, não abusem da minha bondade.
Avisou o inseto ao duvidar das intenções.
Tens razão, é pedir muito.
Desculpou-se o Gonçalo.
Mas é que, sabes, andamos à procura de um coração. Talvez nos pudesses ajudar.
Oi, um coração?
Pousou a vespa, mostrando-se curiosa.
Para quem?
Para o meu pai, o rei tirano.
Adiantou a tristeza.
Ouvi-me dizer que há alguns deste rei existe um coração que é verdadeiramente mágico.
Mágico?
Estremeceu o inseto ao ouvir tal palavra.
Sim, acho que tem o poder de transformar as pessoas.
Acrescentou o Gonçalo. Talvez as abelhas tenham ouvido falar dele.
Que eu saiba, não.
Pena.
Lamentou a princesa.
Tinha esperança que soubesse.
Eu não.
Escusou-se novamente o inseto.
Eu sou apenas uma vespa. Não percebo nada de corações.
E de repente, parecendo incomodada com o rumo da conversa, a vespa saiu disparada a voar em espiral. Nem sequer se dignou a esperar. Zarpou veloz e destemida, a guinar de túnel em túnel, com os meninos a correr atrás dela. Parecia quase que os evitava, fugindo deles. Que estranho! Talvez fosse porque, no fundo, ela ocultava algo. A história não havia sido contada na íntegra. Estava espalhada nos seus olhos de vespa. E os meninos, embora desconfiados, viram-se forçados a segui-la de perto e enverendar por caminhos sinuosos, entroncamentos e até encruzilhadas, até finalmente avistarem uma luz. Era uma luz ténue, do anoitecer manso e laço, que puxava pelo sol para que este fosse deitar. E ele, com tons rosa e purpurinos, abandonou a caverna, despedindo-se à saída. É engraçado como, depois de conhecermos o caminho, uma gruta que antes era gigante e complexa, de repente se encurta e se torna simples e minúscula. Até parece que a saída sempre esteve ali, mesmo diante dos nossos narizes.